Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione di coniugazione al dente. Siamo all'unità 21, guarda com'è volato il tempo, vero? Bene, in questa lezione di oggi noi parleremo del congiuntivo passato, ok? Vedremo come si comporta e in quali situazioni questo tipo di verbo può apparire. Prima di tutto, voglio farti vedere la struttura di questo tempo verbale, no? Di questo modo verbale, che è questa. Il congiuntivo passato usa questa struttura, ossia l'ausiliare al congiuntivo presente, ossia essere o avere, più il participio passato del verbo principale. Quindi questa è la faccina del nostro congiuntivo passato. Então, antes da gente começar, eu quero só te mostrar essa estrutura para você ver mais ou menos a carinha do nosso verbo, né, do congiuntivo passato, que é essa. É o auxiliar, seja essere ou avere, no congiuntivo presente, mais o participio passato daquele verbo principal, ok? Então é isso que a gente vai ver na aula de conjugação de hoje. Benissimo, il primo verbo di oggi è il nostro verbo essere, no? Che significa ser e estar, a gente já sabe, já conhece muito bem esse verbo, não é? Veja aqui o exemplo que nós temos já na primeira pessoa. Credo di essere stata a Brescia una volta. Então eu acredito ter estado em Brescia uma vez. Chiara, você acabou de falar que a gente forma o congiuntivo passado usando o auxiliar no conjuntivo presente mais o participio do verbo principal. Não estou enxergando isso nessa frase. O que que aconteceu? Então, aqui tem um detalhe muito importante que eu quero te mostrar. Repara então na estrutura credo di essere stata. Primeira coisa que a gente precisa entender é que este credo, por ser o verbo credere, que é tipo um achismo, não é? Um verbo de incerteza, vai me pedir um conjuntivo depois. E aí, qual o tempo desse conjuntivo? O contexto vai me dizer qual é. Aqui, neste caso, a gente tem uma relação com o passado. Então, eu acho que eu fui para Brecha uma vez, que eu tenha estado uma vez. Viu que eu falei que eu fui para Brecha uma vez? Então, porque em português a gente aceita falar eu fui, ok? Ao invés de tenho estado, porque fica meio esquisito mesmo em português. Só que aqui tá desse jeito para você entender que realmente é este o mecanismo que está por trás desse conjuntivo passato, ok? Então, voltando à estrutura, credo di essere stata, ali não temos um conjuntivo, né? A gente tem o di, depois do credo, não é? Que me dá essa estrutura, di più infinito, ok? Que é justamente o essere. O essere, ele tá no infinito, né? Na forma de base dele, não é? O ser ou estar, não é? Então, credo di essere stata. Essa estrutura aqui está me dizendo que eu acredito ter estado em Brecha uma vez. Quando eu falo de mim mesma, eu não posso usar o conjuntivo ali. Por exemplo, eu não posso dizer credo. Opa, credo que io sia stata a Brecha, por exemplo. Usando o conjuntivo seria essa estrutura. Só que soa muito mal em italiano, credo che io sia, ok? Então não vai ter essa estrutura. Quando eu estiver usando esse tipo de estrutura para dizer que eu acredito que eu tenha feito tal coisa, aí a gente vai usar o di più infinito. Por isso que aqui na primeira frase nós temos credo di essere stata, ok? Então ali mais uma vez o stata, não é? Indicando feminino, se fosse homem seria stato. Então guarda bem essa informação de que eu não posso falar de mim mesma nesse tipo de contexto, não é? Com esse achismo aí, como o verbo credere pede, não é? Eu não posso usar esse conjuntivo na estrutura como ele seria usado em qualquer outro tipo de situação, como temos na frase de baixo, ó. Credo che tu sia stata a Brescia. Aí sim temos o conjuntivo escancarado, não é? Mas por eu estar falando de mim mesma, não posso usar essa estrutura che io sia stata, ok? Só que não é o fato de ser somente eu estar falando de mim mesma, mas é o sujeito ser igual. Então, se ele estivesse falando sobre ele mesmo, aí ele também precisaria usar essa estrutura. Por exemplo, lui pensa di essere stato a Brescia. Então, ele acha, ele pensa de ter estado em Brescia alguma vez. Então, lui pensa di essere stato. Porque é ele que está. Eu estou contando dele, mas é ele como se ele estivesse falando dele mesmo. Então, quando os sujeitos se encontram e são os mesmos, não é? Então, eu que penso de ter estado, é ele mesmo que pensa que ele mesmo tenha estado, a gente não pode usar o che io sia stato, o che lui sia stato, ok? Então, a gente precisa usar essa estrutura do di piu, o infinito. A gente vai ver isso com calma, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver vários exemplos e isso vai começar a clarear um pouquinho. Tô só te explicando o mecanismo por trás, tá bom? Então vamos analisar bem agora o segundo exemplo que eu já tinha comentado meio por cima, não é? Então, credo que tu sia stata a Brescia una volta. Então acredito que você tenha estado em Brescia uma vez. Eu sei que soa estranho em português, acredito que você tenha estado. A gente fala, ah, acho que você foi, não é? É muito comum a gente usar esse passado simples. Só que em italiano, nesse tipo de situação, a gente vai usar o conjuntivo, ok? Então a gente não pode usar o passado próximo. Precisamos usar o conjuntivo passato para dizer que você acredita que algo tenha sido ou tenha estado, enfim. É esse tipo de situação que o conjuntivo passato pede. Terceira frase, então. Credo che lei sia stata a Brescia una volta. Credo che lei sia stata. Então, aqui nós temos o lei, não é? Poderia ser lui também, mas aí mudaria, seria lui sia stato, ok? Mas aqui nós temos o lei, mas você sabe que tem a possibilidade sim do lui, tá bom? Então, aqui eu acredito que ela tenha estado em Brescia uma vez. Então, eu acho que ela foi já para Brescia uma vez na vida dela. Então, veja que, tranquilamente, eu posso usar este foi, não é? Só que em italiano, a estrutura correta é tenha estado. Então, veja que aqui eu tenho dois sujeitos separados, porque eu tenho credo que lei sia stata. Então, sou eu que acredito que ela tenha estado. Então, aí são dois sujeitos separados, não é? Sou eu que estou acreditando sobre algo referente a ela. Então, aí a gente tranquilamente pode usar o conjuntivo. Tô falando isso para você começar a ativar as engrenagens mentais para relacionar com o que eu comentei sobre a primeira pessoa, né? Quando os sujeitos são iguais. Então, por exemplo, se essa pessoa aqui da frase, este ela, estivesse falando dela mesma, aí eu estaria contando assim e poderia escrever: lei crede di essere stata a Brescia, ok? Então, aí o sujeito é igual. Lei crede. Lei è stata. Então, por ter essas duas ideias iguais, falando sempre sobre ela, ela sendo o sujeito das duas frases, aí não pode ter este che io sia stato, che lei sia stata, ok? Então, precisa ter este di più infinito quando os dois sujeitos forem iguais. Lei crede e a ação de ter estado em Brescia também é referente à lei. E aí não pode usar o conjuntivo com a estrutura do che, mas o conjuntivo, mas sim di più infinito, ok? Vamos ver a próxima frase agora, então. Credo che noi siamo state a Brescia una volta. Então, credo che noi siamo state. Então, este noi siamo state é o conjuntivo passato do verbo essere referente a noi, ok? Porque o siamo é o presente do conjuntivo, não é? Referente a noi, no verbo essere, no auxiliar essere. E aí depois nós temos o state, que faz referência a essa concordância, não é? Que temos ali o state para concordar com este noi, que é um plural feminino neste caso, não é? Andiamo avanti. Credo che voi siate state a Brescia una volta. Então, ó, acredito que vocês tenham estado em Brescia uma vez. Então, credo, eu acredito, não é? Então, não são vocês que acreditam que vocês mesmos tenham estado em Brescia. Então, io credo che voi siate state. Então, este siate é o presente, não é? O conjuntivo presente do essere, não é? Sendo conjugado aí referente a voi, tá bom? Então, che voi siate state. Mais uma vez, o state concordando aí neste plural de voi, não é? Mas no feminino. Por último, nós temos, então, credo che loro siano state a Brescia una volta. Então, acredito que elas tenham estado em Brescia uma vez. E aqui eu traduzi como elas porque nós temos o state, então fica claro que é um plural feminino. Repara aí no siano state, ok? O siano presente, não é? O conjuntivo presente do essere referente a loro. Então, che loro siano. E aí o state acompanhando para formar esse tempo composto, né? Que é o conjuntivo passato. Então, referente a alguma coisa que eu acredito agora, mas essa coisa que eu acredito tem relação com o passado, ok? Então, eu acredito que eles tenham estado, que elas, neste caso, tenham estado em Brescia uma vez. Andiamo avanti. Vediamo adesso il verbo avere. Credo di aver avuto fortuna. Então, olha aí, eu não tenho um conjuntivo, não é? Eu não tenho um che io abbia avuto, por exemplo. Eu tenho credo di aver avuto. Porque, mais uma vez, lembra que eu comentei? credo sou eu, ok? E aí eu estou falando de algo relacionado a mim mesmo, ok? Então os dois sujeitos são iguais. Então credo e io credo di aver avuto. Este aver avuto faz referência a este io lá, que está junto com o credo, né? Embutido. Não está aparecendo, mas eu sei que estou falando de mim mesma, ok? Então credo di aver avuto. Credo di aver avuto. E aqui eu usei o aver avuto justamente porque eu estou falando de ter tido, não é? Antes a gente usou a estrutura credo di essere stato porque estávamos falando sobre o essere, não é? A situação de ter estado. Então aqui, di aver avuto. Ah, Kiara, mas por que que este tá aver, não tem um e ali no final? Então esse é um fenômeno muito comum que a gente encontra no italiano, né? Ele chama apocope ou troncamento. Não precisa se preocupar com esses nomes. Só entenda que é possível aparecer palavras assim, que o ezinho vai embora. Então aí você tem um apagamento dessa vogal final, ok? Então, em vez de ter avere avuto, acontece pra ficar mais sonoro, não é? Aver avuto. Não que fosse totalmente errado escrever avere avuto, só que soa melhor aver avuto, ok? Aver avuto, que já emenda uma coisa na outra, porque a fala é um contínuo, ok? Então, este é um fenômeno que acontece bastante, eu acho que talvez você já deve ter visto e já deve ter se perguntado a respeito. Então, a tradução é, eu acredito ter tido sorte, não é? Então, eu fui uma pessoa muito fortunada, eu tive sorte, eu acho que eu tive, não é? E veja que eu disse, acho que eu tive sorte. Eu usei o tive, não é? Que é esse passado simples. Mas veja que em italiano a gente tem essa forma composta, ok? Aver avuto, ter tido, ok? Então vamos ver a segunda frase para entender um pouquinho melhor. Então, credo que tu abbia avuto fortuna. Então veja que agora eu tenho dois sujeitos diferentes. E por isso, para expressar essa situação de algo que eu acredito relacionado ao passado, precisamos usar o congiuntivo ao passato, ok? Então aqui, tranquilamente aceita, porque eu tenho dois sujeitos diferentes. Então, credo, sono io che credo. Credo che cosa? Che tu abbia avuto. Então, é você que teve a sorte e eu acredito que você tenha tido essa sorte. Então, são duas coisas diferentes, duas coisas separadas. Eu não estou mais falando que eu acho que eu mesma tive sorte, mas agora eu estou falando que eu acho que você tenha tido sorte. Se eu fosse escrever essa mesma frase aí, então, com o mesmo sujeito, para evitar de usar o conjuntivo, como eu usaria, então? Eu poderia dizer, tu credi di aver avuto fortuna. Ok? Então, eu estou dizendo agora que é você que acredita que você tenha tido sorte, ok? Então, tu credi di aver avuto fortuna, ok? Só que aqui a gente está vendo justamente a forma do conjuntivo passado, ok? Então aqui eu coloquei só para você entender como funciona esse mecanismo que eu tenho comentado até agora. Vediamo adesso la terza frase che dice credo che lui abbia avuto fortuna. Então agora eu acredito que ele, uma terceira pessoa, tenha tido sorte, ok? Então credo che lui abbia avuto. Então, o abbia, mais uma vez, é o conjuntivo presente del verbo avere, não é? Então, é o conjuntivo presente do auxiliar avere. E aí, ele está se juntando com ele mesmo, não é? Porque o avere faz essa composição de tempos com ele mesmo. Então, avuto, que é o participio passado do avere, se juntou com ele mesmo no conjuntivo presente para justamente formar esse conjuntivo passato, não é? Abbia avuto. Então, eu acho que ele tenha tido fortuna, tenha tido sorte. Poderia ser lei aqui? Poderia, tranquilamente, não ia alterar, porque com aver ali a gente não tem essa concordância com o participio, não é? Então, credo que lei abbia avuto também seria algo aceitável, ok? Então, eu acredito que ela tenha tido. Que neste caso, a gente só optou por colocar somente o lui. Próxima frase, allora, credo que noi abbiamo avuto fortuna. Nossa, Chiara, mas essa frase parece um passato próximo. Então, é que o passado próximo, ele também é um tempo composto, né? E ele vai usar os mesmos auxiliares que a gente tá vendo aqui. E o conjuntivo presente de noi, não é? Da pessoa de nós, ele é igual no presente. Então, a gente não tem essa diferença. Então, se você só olhar abbiamo avuto, somente abbiamo avuto, pode ser tanto passato próximo ou conjuntivo passato. Aqui a gente sabe que é conjuntivo passato porque temos um credo que. E essa estrutura me pede um conjuntivo depois, ok? Neste caso aqui, o conjuntivo passato. Então, credo que noi abbiamo conjuntivo presente di avere, che fa riferimento a noi, no? Credo che abbiamo avuto fortuna. Então, acredito che nós tenhamos tido sorte, ok? Andiamo avanti. Credo che voi abbiate avuto fortuna. Então, che voi abbiate avuto. Abbiate è o congiuntivo presente do verbo avere, não é referente a voi. Então, que voi abbiate. E aí nós temos o avuto junto para indicar justamente se tenham tido, ok? Então, acredito que vocês tenham tido sorte. Por último, então, nós temos credo che loro abbiano avuto fortuna. Então, che loro abbiano avuto. Então, acredito que eles ou elas tenham tido sorte. Então veja o abbiano, que é o congiuntivo presente, não é? Do verbo avere, referente a loro, ok? Juntando aí com o participio passado. Então, abbiano avuto. Você consegue observar aqui mesmo na nossa lavagna, qui sopra, que a estrutura tá muito parecida, não é? De tu até loro, ó. Credo che, credo che, credo che. E isso foi alterando as pessoas. Veja como a estrutura é muito parecida. Porque a situação é a mesma de descrição, né? É um achismo meu, eu acredito que. E este é alguma coisa que eu acredito está relacionada ao passado. A única coisa que ficou diferente, o que foi? Primeira pessoa. Por quê? Porque justamente são os dois sujeitos, né? Iguais. Então, eu falando de mim mesma. Por isso, credo di aver avuto. E não credo che io abbia avuto. Não podemos falar assim. Perfetto! Allora, siamo arrivati alla fine della nostra lezione. Ti ricordo la tua pratica nel Memorization Hack. Va bene? Allora, un bacione. Ci vediamo prestissimo. Ciao!